Ora, bem-vindos a mais um episódio do Dois Leões à Conversa. É o terceiro episódio da segunda temporada. Olá, Eduardo, tudo bem?
Ora, boas, está tudo. Bem-vindos a todos.
Então, e parece que esta semana, pelo menos um dos comuns faladores do Sporting reapareceu e ex-candidato, Dias Ferreira, deu aqui uma entrevista ao Bancada e diz que, eu só vou ver aqui as frases destacadas, mas diz que vai que ainda máscara a cínicos e hipócritas, pediu um Sporting forte, aí está, diz que está tudo contra o Sporting e ainda bem. Estes senhores que diziam de forma cínica e hipócrita que um Sporting forte fazia falta ao futebol português, agora atacam de todos os lados. E depois fala no TAD e na cena do Palhinha e por aí fora. Para saber ler, só é preciso a quarta classe. Reagiu com alguma ironia à mistura sobre o TAD e sobre o caso Palhinha.
Eu em relação ao Dias Ferreira só tenho uma coisa a dizer. Eu não ligo nenhuma a Dias Ferreira e ainda bem. É só isto.
Mas pronto, sim. É assim. Isto não é mais que a opinião que a maioria dos sportingistas têm sobre o caso Palhinha. Acho é que, pá,
posso fazer a pergunta de outra maneira?
É mais um a tirar a fogo. Achas, pá,
na entrevista, ele fala alguma coisa sobre o orçamento de ser chumbado e ainda ninguém ter dito nada?
Não.
Não. Ele fala alguma coisa sobre a dívida brutal que o clube tem assada?
Não. Too much of a red.
Ok.
Não, isso não.
Tá, para mim, pronto, está tudo dito sobre Dias Ferreira.
Não, é porque o Sporting está forte agora.
É mais um sportingista típico.
Exato. Nós havíamos um dia de fazer um episódio
com
os tipos de sportingista. Não, classificar os tipos de sportingista.
Sim, exatamente. Não é?
É isso mesmo.
Eu acho incrível as pessoas terem falta de sentido crítico, especialmente quando essa falta de sentido crítico vem de uma grande dose de hipocrisia.
Exato.
É assim, eu não quero que ninguém me interprete mal. Estou felicíssimo do clube ir à frente. Quero muito ser.
Nós já falámos nisso também.
Sim, mas quero muito ser campeão. Quero que o Sporting seja de facto o melhor clube do mundo. Para mim é, e há de ser sempre. No entanto, acho que todos os sócios têm a obrigação de fazer a parte deles para que o clube seja o melhor do mundo. E isso é pedir melhorias. É dizer às pessoas que nós nomeámos para lá estarem, independentemente de termos focado neles ou não, que concordamos com isto ou discordamos com aquilo. E eu há muita coisa em que discordo com esta direção. E acho que esta direção tem mostrado uma forte incapacidade em muitos assuntos. Não é por se ter acertado no treinador e consequentemente no projeto, porque o treinador é o projeto, não é? Que eu agora tenho que me esquecer das constantes idiotices que o senhor Zenha vem fazendo.
Certo, das modalidades que acabaram sem perguntarem aos sócios, da dívida do clube, do orçamento que foi chumbado, mas continuam a fazer operações financeiras com o orçamento e com as contas do ano anterior não tendo sido aprovadas pelos sócios, com um Rogério Alves que não aceita AGs, mas que é especialista em tudo e mais um par de botas. É isto. Uma coisa não invalida a outra.
Exatamente.
Sermos campeões, queremos ser todos.
Basicamente.
E isso não retira a felicidade da vitória. Agora, a vitória não desculpa tudo o resto.
Ah, e aliás, eu vou continuar a dizer durante toda a minha vida que acho que o Ruben Amorim é de facto um grande treinador, mas também acho que 14 milhões é demasiado para um grande treinador.
Ainda para mais para um que não tem curso. Ou que não tinha curso na altura, não sei como é que está a situação agora.
Mas não interessa. Uma coisa não é. Eu posso, repara, eu posso comprar o melhor aspirador do mundo, mas se eu der 5 mil euros pelo melhor aspirador do mundo, é caro, porque é um aspirador.
Certo? Sem dúvida. Mas mais do que isso, é basicamente o que aconteceu com o Amorim foi: o Varanda chegou ao casino e apostou cegamente numa ficha qualquer. Por acaso acertou, saiu-lhe o Euro Milhões. Boa, fixe, correiro.
Yeah.
Ah, mas no meio do processo não deixaste de ir ao casino e não deixaste de apostar no dinheiro.
E não só, repara, tu este ano és campeão, certo?
Certo.
Imagina, és campeão. Vais receber o dinheiro das Champions. Mas só do Paulinho e do Amorim, tu já tens 30 milhões para pagar.
Exatamente.
Portanto, não, até hipotecas um bocadinho o teu futuro desportivo futuro. Por causa disso, não sei.
Exato. No fundo estás a receber para pagar a cenas em atraso.
Yeah. Mas pronto.
Basicamente o dinheiro nem sequer bate nas contas. É...
Em relação ao Dias de Ferreira, como vês, o Dias de Ferreira não interessa para nada. Derivámos logo para um assunto muito mais importante, que é o Sporting.
Muito mais importante, exatamente.
Se o Dias de Ferreira se voltar a candidatar às eleições do Sporting, eu vou fazer exatamente o que fiz todas as outras vezes que ele se candidatou a alguma coisa. Vou fazer conta que o nome nem sequer está no boletim. Portanto.
Certo.
É, para mim é um tema completamente encerrado. Aliás, há pessoas que tu dizes assim: eu gostava muito que esta pessoa anunciasse que afinal já não é do Sporting, ou nunca foi. O Dias Ferreira é um deles. Porque o discurso dele é uma coisa assustadora.
É o discurso do eu tenho que me manter relevante para me poder candidatar mais tarde.
Acho que nem isso é, para te ser sincero.
Não sei, porque eu sempre ouvi, ora apoio, já, mesmo na altura do Bruno Carvalho, ora apoio ao Bruno, ora não apoio o Bruno, ora apoio aquilo, ora não apoio.
Não vamos esquecer que este era o menino que queria trazer o futre para direto ao desportivo.
Exato.
Não é?
Exatamente.
Também já ainda se esqueceu.
Assim, ainda assim, no ano em que ele apresentou o melhor programa e tinha prometido o Raikkari, e que inclusive eu tinha dito que votei no Dias Ferreira nessa.
Sim, o Raikkari, confesso que não era uma má escolha com os treinadores recentes que o Sporting tinha tido. Isso também é verdade, mas pronto. Tirando isso, mas o futuro voltar ao Sporting é uma coisa que não faz sentido, não é?
Sim, sim. Ainda assim, lá está, é da mesma forma que eu pensei na altura, apesar de eu não querer o Futre no Sporting, a cena é, se ele fosse profissional, não é? E cumprisse a função para a qual ele estava a ser eleito, eu continuo a achar, mais do que, por isso é que eu olho mais para os programas e não propriamente para as pessoas. O mais importante para mim é que eles cumpram aquilo que prometeram o programa com que se elegem.
Sim.
E que prestem sempre contas. E que, ou seja, tragam um benefício para o clube. Se está lá A, B, C ou D, se trouxer algo de bom para o clube, naquele momento, epá.
Eu percebo o que estás a dizer, só que acho que trazer o Paulo Futre para dentro do Sporting de Portugal, depois de ele ter dito que só soube o que era a grandeza de um clube quando chegou ao Benfica, Não é fazer bem ao Sporting Clube Portugal.
Certo. Nisso estamos de
acordo. Ele pode ter as opiniões que ele quiser, que isso não me chateia nada. Em relação ao Sporting, não tem que fazer comparações com ninguém.
Exatamente. Isso, sem
dúvida. Se não saiu a bem do Sporting, epá, não é um problema meu. Mas pá, que fique calado. Ele que fique calado, certo. Percebes?
Certo, é escusado de vir com essas conversas.
O futebol para mim está naquele baú onde eu tenho o Motinho e o Rui Patrício e o Bataglia.
Sim, certo.
O William.
Todos aqueles que cuspiram no prato que lhe deu de comer.
Exato, exato. Todos aqueles que andaram lá que podiam não ter sido ninguém na vida. Quando lhes assinaram com... É o comportamento típico de uma stripper, também é verdade. Mas pronto. Sendo que podemos considerar, se eles são strippers, o que é que será o Jorge Mendes? É o agente.
É o agente, exato.
Que faz sentido.
Certo. E parece que vamos ter uma cidade de Sporting, ou já temos. Megue? Portanto, vamos inaugurar algo que já está inaugurado, mas que tem cenas novas. E por isso vamos inaugurar as cenas novas de uma cidade que nós já tínhamos inaugurado antes com o anterior presidente, mas que não tinha estas. Pronto. Não sei. Quer explicar melhor, Eduardo? Que eu
assim, olha, vou confuso. Utilizar as palavras.
Eu aqui há uns anos atrás, vi. Ah, Bruno de Carvalho inaugura a cidade do Sport. Incluía a Rotunda, incluía o Pavilhão João Rocha, incluía. Pá. Inclusivamente com o presidente da Câmara de Lisboa, não sei o quê, grande festa. E agora, entretanto, vi outra notícia dizer Varandas inaugura a cidade do Sporting. Então, mas ou vamos ter duas cidades do Sporting? Se calhar vamos ter duas cidades do
não,
Sporting.
Eu vou-me basear nas palavras do fundador do clube, Frederico Varandas, para comentar. Ele, não só o fundador do clube, como o homem que mandou identificar o nosso estádio, o Campo Grande Terrace Inn.
Certo.
Epá, agora, piadas à parte. Isto é uma tentativa de reescrever a história. E é tentativa certo. Também de outra coisa. Que... já há um jornalista que escreveu sobre isso e nós vamos falar mais à tarde. Mas é ridículo, não é? Tentar-te apropriar da obra de outra pessoa, não é? É a mesma coisa que a gente chegar aqui e dizer que o nosso pavilhão, o Varandas Lounge, é muito bonito e tem sido a casa das nossas modalidades. Ah, é isto mesmo. É uma direção que não... Vamos ser sinceros, não tem ideias muito originais.
Certo. Não é?
Normalmente, quando tem uma ideia original, como por exemplo ir para o jornal dizerem que enganaram o Manchester United, depois levam um estalo naquelas trombas que andam a ser gozados com isso durante. Ou ir dar uma entrevista na SIC em direto à Teresa Dimas e depois ficarem.
E passar dois terços de entrevista
ao Teresa Dimas. Sim, e tornar isso no meme.
Agora
isso no meme. Esta...
Espera, para as pessoas que apoiam Varandas não sabem o que é um meme. Portanto, temos
é o Varandas.
Um exato. É uma espécie de imagem humorística. Exato. Na internet. Pronto, é só para.
Epá, e então é isto. Apropriou-se de uma ideia que não era deles. Fazem aqui umas alterações, os campos de basquetebol de 3-3, mas depois não
que na verdade, é a modalidade de sonho do Varandas.
Sim, mas, e que a desculpa é que vai ser uma modalidade olímpica a partir deste ano.
Certo, não deixa de ser.
Quantas modalidades olímpicas já tiveste num jogos, depois nos jogos a seguir já não são. Porque foi um teste. Certo. O Kipatin já foi uma modalidade olímpica e hoje em dia é. Não é. Curiosamente, Portugal, quando o Kipatins foi uma modalidade olímpica, conseguiu ficar em quarto. É uma cena fantástica, só para explicar. Que é sempre bom explicar estas coisas. Mas é isto. É como tu tivesses dado um salto ao futuro. Tivesse havido um grande cataclismo em que tu perdeste algumas informações e um presidente que é médico pouco escrupuloso tivesse aproveitado para reescrever a história do clube. Tornando-se ele o executor de todos os feitos e da própria fundação do clube. É isto.
Sim, basicamente é isso. Pá, que chegou ali, acrescentou mais umas coisinhas novas.
E olha que fica aqui, ficava mesmo giro no jardim.
Não, é que pior ainda, a gente está a se esquecer de uma coisa. Mesmo o Bruno de Carvalho teve essa dificuldade, e que é o plano urbanístico para aquela zona já está delineado na Câmara.
Claro.
Portanto, aquilo é seguir um guião que já está feito. Podiam anunciar aquilo, lá está, bem feito, era anunciarem, olha, vamos inaugurar a expansão da atual cidade do Sporting com as novas cenas que estavam por implementar. Pronto, ninguém se tinha chateado com o assunto. Virem anunciar que vão inaugurar a cidade de Sporting. Epá, como é que eu ia dizer isto? Eu quando li a notícia, apeteceu-me só mandá-los à merda. É tão simples.
Sim, e depois olha, aquele rapaz que foi deputado, sabes quem é?
Foi
o André Bernardo.
Sim.
Diz uma mesmo. Coisa como é uma cidade que conjugou desporto, a arte e a tecnologia, idealizada como um museu.
Espera, isso não foi... Ah, é o João Rocha. Foi pensado para ter concertos, modalidades, museu. É. Exato, é isso mesmo. É.
No caso, eu fazendo o mesmo exercício ao cérebro do André Bernardo, posso dizer que ele conjuga a melancolia, a tristeza idealizada como uma campa à sua inteligência. Epá... qual é o mal de chegar e dizer epá, foi uma excelente ideia que os outros tiveram e nós decidimos levar o projeto em frente, ou com pequenas alterações que acho que são importantes, aí tornavam o projeto deles também, não precisavam de roubar.
É isso mesmo, era o que eu estava a dizer, bastava anunciarem que iam inaugurar a expansão ou que iam inaugurar. Não, é, o que cai mal é esta tentativa de puxarem de, para eles os
de apropriação.
Não tiveram. Sim, exato, como se fossem eles os fundadores daquilo, ou tivessem sido eles a ter a ideia daquela
merda. Mas isto é, as pessoas podem não se aperceber algumas, que é demonstrativo do tipo de pessoas que nós temos na direção do clube.
Exatamente.
É por isto que as assembleias gerais não se realizam e que os orçamentos não são retificados. É por isto. Porque são estas pessoas que lá estão.
Nem mais. Aliás, continuamos à espera da Assembleia Geral de das contas e de coisas para votar a suposta
do orçamento, não é? Sim.
Do orçamento e das contas.
E já passaram 6 meses.
Exato. E sim, tivemos em pandemia, em lockdown e diabo 7. Isso não impedia de terem mostrado pelo menos o documento retificativo.
Claro, e depois fazia-se a votação.
Mesmo que não se pudesse votar.
Fazia-se a votação quando fosse possível, tipo agora a seguir.
Exatamente. Exatamente. Portanto, não venham com as desculpas dos Covid e não sei o quê, porque tiveram mais do que tempo para retificar a porcaria de um documento e disponibilizá-lo aos sócios da mesma forma que o fizeram da primeira vez.
À pressa, pressionados.
À pressa, mas. Exato. Portanto, não me lixem. E no seguimento desta cidade do Sporting e deste tema que a gente falou agora, parece que o José Manuel Freitas escreveu um artigo, não foi, na Bola?
Sim, acho.
E tu querias falar sobre isso, portanto agora vou-te dar espaço.
Sim, ele numa coluna chamada Remate Final, ele escreveu um artigo chamado Um Forte Odor a Eleitoralismo. Que também se podia chamar um Forte Odor a Croquetes e Fritos, mas pronto.
Certo.
E ele diz algumas coisas muito interessantes, que os associados e adeptos do Sporting, assim como todos os cidadãos residentes nas zonas próximas da futura cidade de Sporting, e arremata o CD fez bem em recuperar o nome de batismo da autoria de Bruno de Carvalho.
Certo.
Ou seja, o José Manuel Freitas pelos vistos tem a memória intacta e remata logo aqui com lembrar as pessoas de quem foi o autor do projeto. E depois ele escreve a certa altura que há sempre um mas. Eu não estou a ler textualmente para tentar transmitir a ideia. Ele diz que quando estas iniciativas têm assim um certo poder eleitoralista, como ele acha que esta tem, ele diz que só pode haver aqui uma questão, que é aproveitar esta onda vitoriosa do Sporting para antecipar eleições.
Eventualmente.
E eu achei isto super interessante. Um, que ele até faz aqui outra coisa interessante, que é, não só ele diz que pode ser eleitoralismo por causa das eleições do Sporting serem antecipadas, como as próprias autárquicas, por a Câmara de Lisboa ter alinhado tão prontamente neste projeto. E que, pronto, apesar disto ser uma boa iniciativa, as boas iniciativas não deviam ser caçadores de votos.
Verdade. Aliás, devia ser ao contrário. Os votos é que te dão poder para poderes fazer essas
obras. Ou seres recompensado com votos devido às tuas boas iniciativas.
Ora, nem mais.
E eu achei isto muito interessante. Muito interessante.
Por acaso não tinha pensado nesse ponto de vista, mas sim, eventualmente, já que ele está constantemente de ir a uma AG de destituição, mas deve querer um voto
confiança.
De confiança.
É.
Que, se ele marcar eleições antecipadas, pode-lhe sair o tiro pela culatra, não é mesmo? Mas aí... Não é? Já que ele está com tanto medo de poder ser destituído, também devia ter medo de perder essas eleições mesmo com uma cidade.
A questão é se, por alguma razão, ele souber que ninguém se vai candidatar contra ele.
Certo. Nessa eventualidade. Por outro lado, meu caro, estamos no Sporting. Epá, e papagaios que se querem candidatar ao Sporting.
Epá, mas quer dizer, entre o Pedro Madeira Rodrigues e o Varandas, não é?
Sim, eu vou lá votar em Nunes.
Venha à Caritas e escolha.
Certo. Venha à Caritas e escolha, exatamente. Eu ia dizer venha ao diabo e escolha, mas certo. Verdade. Pronto, não sei se queres dizer mais alguma coisa sobre essa entrevista.
Epá, não. Foi mesmo isto, achei super interessante. Achei que se adequa à forma como o atual CD pensa, do género umas eleições no Sporting a coincidirem no fim de semana a seguir a termos fechado o campeonato, por exemplo.
Exato, em que as pessoas vão votar mais porque ganhámos o campeonato.
Exatamente.
Sim.
Pá, eu sou sincero, a mim isto preocupa-me, não é?
Exato. E a mim também.
Não é um comportamento propriamente... normal. Yeah. Pá, estás a pensar em capitalizar sobre um sucesso desportivo depois de teres cavalgado também o trabalho dos outros, pá, é muito preocupante. É muito preocupante.
Yeah.
E pronto, pode ser giro, porque assim até vamos eleger uma direção que andou a trabalhar se calhar quase um ano sem orçamento aprovado.
Sim, por Covid.
Não,
o orçamento, o orçamento também apanhou Covid.
O porquê acho que nem interessa muito. A questão é
não, certo, eu sei. Exato.
É preciso teres uma grande lata quando claramente... Eu ainda me lembro daquelas conversas de não vamos comprar jogadores em final de carreira ou que estejam acabados à procura desesperadamente do clube, e depois vem o José e o Bolassi e o Fernando, ou não vamos expulsar sócios porque não se deve expulsar ninguém e depois expulsou-se à mesma. Isto, não estou a falar isto porque era o Bruno de Carvalho, estou a falar isto porque foram mentiras ridículas.
Exatamente.
Foram ditas
só para ganhar votos.
Para ganhar votos. E ganhar alguma coisa. E em cima disso, tentar ir ganhar os votos. É a juntar àquilo que já vimos no passado. é a prova que esta pessoa não tem estrutura moral, talvez, não sei como é que eu ia dizer isto, para ser um presidente do Sporting em quem nós possamos confiar.
Exatamente. Sem dúvida. Lá está, é aquilo que eu já dizia no passado. Se depois das eleições ele tivesse mostrado que até seria um melhor presidente que o anterior, que no caso foi o Bruno Carvalho, pá, é a mesma coisa que quando a gente criticou o Ruben Amorim quando foi contratado e depois ele nos fez engolir as palavras, epá, e agora estaríamos a apoiá-lo. Não foi isso que aconteceu, ele continua a mostrar-se só idiotices, portanto, pá, neste momento já está a mais no clube.
Eu considero que sim. Ele e aqueles putos que ele levou para lá.
Ele e toda a sua entourage.
Exato.
E parece que vamos ter um retornado ao Sporting, não é?
É verdade.
No caso, no futsal, eu até fiquei parvo quando li a notícia da hipótese de. Mas parece que o Miguel Ângelo vai voltar à nossa equipa de futsal. Ok. Não sei. O que é que te apraz dizer sobre isto?
Apesar de eu não ser um grande fã da rede de esgotos municipal, nós temos que ter a noção que o que ele fez anteriormente foi seguir o seu percurso natural, não é?
Exato.
Não é? Com um bom pedaço de esterco que é, seguiu o caminho para a Etar.
E a seguir foi para o Braga porque não tinha lugar.
Agora, pronto, lá está. A água depois é limpa, é reciclada e pode voltar como água. Pá, esperemos que ele volte nesse estado.
Certo. Epá, na verdade, e agora fora de brincadeiras, o que me choca. Não é o ele ter ido para o Benfica ou depois para o Braga ou
foi o que ele disse e não,
é a forma
e
é
não, podes, forma e não podes negar o facto de eu acabei de lhe chamar um grande pedaço de merda,
certo?
Pronto, era só isso que eu queria indicar.
Epá, não, mais uma vez é a mesma coisa como no futebol, o Rui Patrício, o William, etc. Pá, querem sair do clube, saiam do vosso próprio pé. Agora, não cuspam no prato que vos deu de comer e vos tornou aquilo que vocês são.
E assumam. Eu quero sair. Quanto é que eu quero sair?
Não Sem é? Dúvida.
Não é esquemas e não sei quê. Agora, não, o contrato vai acabar e eu não vou renovar o contrato. Pá, não façam certo. Isso.
Isso e não venham dizer que depois... foi fácil a mudança ou que o outro clube é melhor ou pior ou whatever. Pá, escusam de vir com essas merdas, ok? Querem sair, saiam e pronto, façam a vossa vidinha e nenhum de nós ficava chateado. E se ele tivesse saído bem, agora não estaríamos a dizer nada do seu regresso. E digo-te já, não é um mau jogador e percebo que acrescenta à equipa de futsal. Agora, chateia-me é ele sai da forma como sai e depois volta ao clube como se nada fosse.
Exatamente. Epá, pronto, partindo do princípio que as notícias são verdadeiras.
Exatamente.
Mas é preocupante este... Eu sempre fui um bocado contra endeusar jogadores e atletas.
Sim, eu também.
A estrela disto é o Sporting, não é nada.
Para Sem mim, dúvida.
A estrela desta história é o Sporting. O resto é tudo paisagem. Ou são funcionários, ou são adeptos, ou são sócios. Pronto, não há mais nada.
E há funcionários do clube ou atletas do clube. Pronto.
Exato. Agora... Acho bem que se acabe de vez com isto, que se comece... porque há alguém, não é? Está a tomar estas decisões.
Certo.
E ou a pessoa não tem uma noção de respeito próprio que o clube deve ter ele a si mesmo. Ou então está completamente aliado da realidade.
Exato.
Vamos ser sinceros.
Isto sem dúvida.
Não é? Agora, tipo, imagina o Rui Patrício levou lá uma pancada na cabeça e tal, não voltava bem. Ah, pronto, podes voltar aqui ao Sporting. A sério?
Exato, sim. Não, da forma como ele saiu do clube. Claro que não.
Ah, mas nem para limpar balneários e casas de banho em dia de jogo.
Mas enfim, estava aqui a confirmar só no 00. O 00 já o dá como oficial no Sporting, o Miguel Ângelo. Aliás, inclusivamente aqui nas equipes, na época 21-22, já aparece como estando no Sporting. Portanto.
Ah, não, é assim, a mim não me faz sentido nenhum. É só o que eu tenho a dizer.
Sim, a mim também não me faz sentido.
Continuamos nisto.
Já. Yeah. A não ser que esta direção me prove que não havia mais ninguém melhor ou igual que o Miguel Ângelo para aquela posição na equipa de futsal.
Ah, yeah.
Independentemente de ser um bom ou um mau jogador, pá, mas não me lixem.
Não. Epá, eu nem sei o que dizer, quer dizer, é uma falta de respeito.
Sim.
Já nem é connosco sócios ou com os adeptos ou...
Não, é para com o clube.
É para com o clube.
É? Yeah.
Tens um Javardolas qualquer que sai, chega lá fora e começa a dizer mal do Sporting como se não houvesse ninguém. E depois tu vais receber de bracinhos abertos.
Já. Yeah. Não, 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 não faz sentido.
Não, não, não percebo, não percebo. Fico muito confuso com isto, sinceramente.
Enfim.
Não é? Pá, quer dizer. Era a mesma coisa. Quer dizer, os Nondem não vão contratar o Macaco para ser o líder da claque deles. Certo?
Certo. É assim, no fundo vai dar ao mesmo.
Vai dar um bocado ao mesmo.
Mas pronto. Por fim, temos dois jogos da Seleção Nacional para comentar, né? Já que estamos sem jogos na Liga. Devido às seleções, ainda falta mais um amanhã. Estamos a gravar no domingo. Dois jogos mais complicados que o que deviam ser. Num primeiro ganhámos 1-0 com um autogol da outra equipa. Não foi propriamente a melhor exibição do mundo, mas também não há muito a dizer sobre aquele jogo. Ganhámos 3 pontos, está certo. Neste segundo jogo, o que dizer deste segundo jogo?
Não é? Uma
primeira parte brilhante, uma segunda parte assim.
Eu não achei que a primeira parte também fosse brilhante, para ser sincero. Não é? Quer dizer, vamos ter que ver que a defesa da Sérvia também não é brilhante.
Certo. Ninguém diz o contrário. Epá, mas brilhante no sentido em que, pá, não tiraste o pé do acelerador, marcaste 2 golos, foste 2-0 para o intervalo, supostamente devias estar tranquilo. Não é?
Pá.
Vais com 2-0 de vantagem.
A Seleção Nacional é um desfile de jogadores que não deviam lá estar.
Sim, salvo raras exceções. Sim, não deixa de ser a seleção de Jorge Mendes.
Não, não, não percebo porque é que o Sérgio Oliveira joga, sinceramente.
Certo.
Ah, não percebo, não percebo. É um gajo que, se eu começar a pensar no jogo, o que eu me lembro mais é dele a cair sozinho.
Sim, verdade.
Epá, convenhamos que
sim, como qualidade de jogador deixa muito a desejar, sim, sem dúvida. Ainda assim, pá, não interessa, estavas a ganhar 2-0. Não, como é que...
Mas repara, depois jogaste com defesa direita adaptada à esquerda.
Certo. E também, diga-se passagem, mérito para o treinador da seleção adversária, porque as mexidas que ele faz ao intervalo são...
As mexidas foi tentar exatamente aproveitar o lado esquerdo da seleção nacional, que era o sítio que era compensado pelo Sérgio Oliveira, que é um jogador que, quando faz um sprint, nós começamos a mexer no comando da televisão a tentar andar mais depressa, porque pensamos que aquilo está no slow motion. E o João Cancelo, que era o defesa direito, adaptado à esquerda. Aliás, depois de mamar o golinho, a primeira coisa que o Fernando Santos fez foi: ah, onde é que está aquele menino de 18 anos, por acaso é mesmo defesa esquerda?
Exato.
E a seguir o que ele vai fazer é: pá, quer ver se consigo manter este resultado, já estou a pressionar como caraças, vou tirar aquele senhor que está a jogar numa cadeira de rodas para...
Exato.
E meteu o João Palhinha.
Meteu o Palhinha, exatamente.
Que é um médio muito mais...
Sim, e foi quando a gente melhorou muito na segunda parte.
De muito maior rotação do que o Sérgio Exato. Oliveira. Não é?
Yeah.
O Sérgio Oliveira é um jogador perfeitamente banal.
Sim, sim.
O Sérgio Sem Oliveira é titular do Futebol Clube do Porto. Se vocês têm que pôr isto na cabeça, é titular do Futebol Clube do Porto, porque se o Herrera, saiu o Danilo.
Certo. É. Sim, e há falta de alternativas. E pá, pronto, olha.
Exatamente, o Sérgio Oliveira, o último ano que tinha estado no Porto, tinha sido emprestado. Porque estavam lá os outros, todos à frente dele. Esta coisa que agora. Ah, o Sérgio Oliveira é um grande jogador. Não, não é. O Sérgio Oliveira é um jogador banal. O João Mário dá voltas ao Sérgio Oliveira a jogar a bola.
Yeah. Sem dúvida.
O problema da seleção é mau casting.
Pá, mas o... Vá lá. O casting chama-se Jorge Mendes. Portanto, também não podes pedir muito.
Epá, sim, mas eu não quero saber. Mas eu não quero saber. Aquilo é suposto estarem lá os melhores e não estão.
Verdade.
Pá, o Ricardo Pereira é a melhor defesa de direito que o Cédric neste momento. Atenção que o Cédric teve uma má primeira parte, mas também ninguém o ajudava. Não é?
Certo. O Cédric não é assim tão mau. Já está
aí. Não, ele não é nada mau. O Cédric é um bom defesa de direito. Não é? Portanto, yeah. Cá, a assistência para o segundo gol é do Cédric.
Exatamente.
O problema é que tu tinhas um perna de pau a jogar a 30. Só devia ter ordens para compensar de um lado, e mesmo assim, da segunda parte foi possível.
Exatamente, sem dúvida. Aí é que está o problema.
O Cédric teve sempre sozinho contra o lateral e o gajo descaía na esquerda, que é a direita da seleção nacional.
Sim.
E claro que isso é um problema.
Exatamente.
Ah, assim,
pronto.
Isto. As coisas às vezes são mais complicadas, mas as tornamos complicadas. Não consigo perceber porque é que alguém que é selecionador diz: epá, e se eu chamasse o Renato Sanches? Só por partilhares este pensamento contigo próprio, deviam aparecer logo dois enfermeiros à porta e arrastar-te para um hospício. A única coisa que eu me lembro que ele fez foi correr com a bola em direção à linha lateral e a bola saiu pela linha lateral.
Vamos lá ser sinceros, também é por causa desse pensamento tipo Éder que a gente ganhou o europeu.
É pá, sim, mas quer dizer,
obviamente que eu estou a brincar, eu percebo o que é que estás a dizer.
Certo, mas é velha história, o relógio está certo 2 vezes por dia.
Exato, é isso mesmo.
E apostar no Renato Sanches, epá, pronto, 20 em 20 jogos, vamos dizer aqui, ou 12 em 12, 12 horas, né? 12 em 12 Exato. Jogos, vamos apostar no Renato Sanches. Ah, porque de resto, é um jogador inútil.
Yeah.
O João Félix não é melhor que o Diogo Jota hoje em dia. Não é melhor que o Pedro Neto.
Yeah.
O que é que ele lá está a fazer?
Está lá porque é o senhor 120 milhões.
Não faz sentido. Mas não faz sentido. Portugal certo. Tem melhores jogadores que aquilo.
Verdade. Por outro lado, também é aquela coisa de, apesar de termos o melhor do mundo,
aliás,
a seleção está feita para jogar para o melhor do mundo, que é aquela coisa estúpida também que eu não percebo, que é, ok, é certo, ele procura a cena dos golos, o Fernando Santos quer ajudá-lo, não sei o quê, mas eu também não percebo, é a forma de jogar de Portugal, e já na altura com o Figueira era a mesma coisa, e nós sempre cometemos esse erro, que é, epá, temos um gajo que é melhor que todos nós, qual é a tática de jogo? Então a tática de jogo é, atira lá para a frente e ele resolve. Então e o resto e as defesas, não interessa, apanhas a bola lá para a frente, depois ele há de resolver. O problema é que uma pessoa sozinha não resolve tudo.
É assim,
por muito que é o melhor do mundo,
eu concordo contigo perfeitamente nisso, mas quando tu para além disso fazes erros na construção do meio-campo e na composição da defesa, não há nada a fazer.
É meio que a minha andada. Sim, é meio que a minha andada. Ainda assim, pode-se dizer que, apesar de tudo, fez tudo para ganhar e só não ganhar.
E a verdade é que o melhor do mundo marcou o terceiro gol e foi um passo extraordinário do miúdo que devia ter começado a jogar de início.
Exatamente.
E não quero estar em erro se a bola é recuperada pelo Perninho.
Por acaso não me lembro, mas...
É que eu acho que sim.
Mas eu acho que sim.
Aquilo é uma recuperação, acho que é uma recuperação. Não tenho a certeza, mas por alguma razão associo que aquilo tivesse sido uma recuperação do Palhinha e posso estar errado.
Yeah.
Ou seja, o João Mário não é chamado, mas é chamado o Renato Sanches.
Yeah.
Portanto,
não se percebe.
Se isto é uma questão de dinheiro, como tu dizes, dos 120 milhões... Renato Sanches custou 30 milhões e uns trocos porque não chegou aos objetivos, e o João Mário custou 40, portanto não percebo. O João Mário titular absoluto do Sporting, que vai primeiro no campeonato, o Renato Sanches de vez em quando joga no campeonato francês, esse campeonato equilibradíssimo e fortíssimo.
Exato, esse campeonato que no início da época das o campeonato ao PSG e depois jogam o resto das equipas.
Yeah, e diz ainda, pá, vejam lá se vocês perdem os jogos para não dar muita cana.
Exato.
Epá, as escolhas fazem-me confusão. Faz-me confusão porque é que não podemos jogar com um sistema em que o Jota joga na esquerda, o Pedro Neto na direita e o Ronaldo no meio. E pegamos no Bernardo Silva e pô-lo na posição em que ele joga no Manchester City.
Exato.
Não é? Só uma ideia.
Sim, está naquela. Pá, não sei.
E depois mete-se o Danilo e o Palhinha
a fechar o meio campo.
A fechar o meio campo. Ou então, se jogares contra a Arménia, contra o Cazaquistão, ou o Azerbaijão, ou qualquer outra seleção composta por pastores e senhores que trabalham nos Correios, metes o Bruno Fernandes e o Bernardo Silva juntamente. Exato. Com um dos trincos.
Exato.
Há aqui algum mistério em relação a isto?
Não sei.
Na defesa também é fácil. É, vamos escolher gajos são titulares naquela posição, titulares absolutos. Certo. Quem é que é titular absoluto da direita? O Ricardo Pereira, o João Cancelo. Está bom.
Sim.
Vamos escolher esses dois. Quem é que é titular na esquerda? É o Nuno Mendes. Vamos escolher esse. E o Mário Rui agora tem sido titular no Nápoles? Pode ir para o banco. Tem um é grande jogador.
É? Mas também não é mau, sabe?
O outro rapaz lá do Bayern Leverkusen, do Borussia Dortmund, acho que está aleijado.
Certo.
Mas ele também do Borussia não joga à defesa esquerda. Mas
pronto. Certo.
Centrais. Rubén Dias Pep.
Certo.
Tudo bem. O José Fonte, vamos começar a pensar. Se calhar o rapaz ainda cansado. Também sim, joga.
E já está na idade quase da reforma.
Bem,
o Pep também
joga nesse campeonato super competitivo que é o campeonato francês.
Exato.
É mais vezes titulado do que o Renato Sanches, é verdade também. Também não é difícil.
Exato.
Mas temos que nos lembrar dos centrais que estão a melhorar cada vez mais. Quem são eles? Domingos Duarte.
Yeah.
O Pantes Medo. Há um miúdo. Não há um miúdo português titular de equipa que vai em primeiro no campeonato português.
Ah, sim, senhor.
E até não é o central que joga pela esquerda. Seja quem quer.
Exatamente.
Ah, e ele não é chamado português.
Pois não sei. Quer dizer, não sei se ele foi chamado a outra seleção dos mais novos.
Não, não foi.
Não foi?
Então, não foi. Yeah. A piada é mais essa.
Yeah. Então, nesse caso, pior ainda.
Há que pensar. Guarda-redes. Aí é que eu acho que Portugal vai ter um problema no futuro.
Sim, mas isso... Ok, nós sempre tivemos um problema.
Não.
Tiveste o Ricardo, não, Ricardo mas... durante o tempo, depois tiveste o Patrício.
Não, tiveste a geração Bahia e tens a geração Patrício. Não é?
Exato. E tiveste com meio Ricardo.
Os outros jogaram enquanto não havia geração para preencher o lugar.
Certo, sem dúvida.
O Kim, o Ricardo.
Certo. Certo, mas que eram excelentes guarda-redes também.
Não, não eram.
Ah, vá lá.
Epá, não acho. Nenhum deles. Não eram maus guarda-redes.
Mas certo.
Mas não têm os predicados. Era como o António Lopes. Não é um mau guarda-redes. Mas...
Certo. Pronto, é tal cena. É... Pronto. Não são maus guarda-redes. Agora, sim, no dia em que o Patrício deixar de ser guarda-redes, tu não tens ninguém neste momento passível de... Quer dizer, eventualmente um Max, se já tivesse mais maduro e se no Sporting lhe tivessem a dar
oportunidade. Acho que o miúdo que está no banco do Porto parece muito interessante também. Mas eu vi no fim de semana passado a jogar o miúdo do Everton no João Virgínia e digo-te já que cuidado com aquele bicho. O miúdo é muito bom.
Tá, não conheço. Ok.
Gostei bastante. Mas parece-me que no futuro o guarda-redes, mas pronto, os guarda-redes também jogam até aos 40 anos, a não ser que alguém me dê a felicidade de dar outra marretada na cabeça do Patrício. Não, não, coitado, não desejo mal ao homem, é essa a esperta, atenção. Mas pronto, acho que o cara é uma coisa linda.
Isso é verdade. Até porque ele sai do Sporting para ir jogar nessa equipa que é o Wolverhampton.
Sim. Fez-me lembrar com todos os anos os benfiquistas, se calhar esquecem-se disso hoje em dia, acham que o Luís é o maior, mas eu ainda me lembro de quando ele todos os anos queria sair para o Atlético de Madrid.
Exato.
Que tipo, aliás, vamos falar do outro fenómeno que jogou no Atlético de Madrid para compararmos então com o João Félix. Lembras-te que era o outro grande fenómeno que eles contrataram? Era o Diego Costa.
Certo.
Hoje em dia está onde? Certo.
Exato.
Está sem clube.
Epá, mas pronto.
Portanto, vamos lá começar a chamar os melhores à seleção, que é para tipo ganharmos jogos.
Certo, e não fazemos figuras.
Yeah.
Lá está. É, foi por culpa própria que perdemos, no entanto, fomos roubados na mesma e portanto. Não obstante isso.
Mas eu acredito que tu, o Dana White da UFC, acho que sabes quem é, não sabes?
Tem sim, senhor.
Ele tem uma frase engraçada que é: nunca deixes nada na mão dos árbitros.
Verdade? Mas é isso mesmo.
E o que ele vai lá e dá um QO no gajo e nunca deixes nada na mão dos árbitros. Ele tem razão. A gente
yeah. Diz,
era se fazermos o 3-0, era um QO e pronto, olha, acabou.
E está feito? Isso é? Mas enfim, ainda assim, epá.
Agora, ainda assim, acho que é preocupante.
Sim, numa fase de qualificação da
não se escolhiam um
mundial.
Os melhores jogadores para ir à seleção. E atenção, eu falei aqui só de alguns do Sporting, mas eu podia fazer o caso para outros jogadores. Eu preferia.
E falámos de alguns do Porto também, e falámos.
Sim. Não, mas falámos dos que não queríamos, não temos que queríamos.
Ah,
eu,
sim, sim, sim.
Bom, eu se calhar preferia lá. Deixa-me lá pensar. O Porto também tem poucos portugueses, é verdade. Se não for, se o Pepe tiver legionado, tem mesmo o Sérgio Oliveira, certo?
Certo.
Que, se calhar é isso. Mas do Benfica, pá, o Pizzi é um jogador banal. Eventualmente o Rafa, não é? Mas eu não acho uma seleção que se
capaz. O Rafa é um gajo que corre.
Não, mas era
e na seleção não é isso que ele faz.
Eu não acho que uma seleção só por jogar com o Forest Camp tem mais hipóteses de ganhar. O grande jogador do Benfica era sem dúvida o Rubem Dias. Inclusive eu falo que o meu irmão disse muitas vezes, pá, dos gajos que vocês formaram no Seixal, vocês ainda usaram o Renato Sanches, ainda usaram o Félix, mas para mim o melhor gajo daquela academia é o Rubem Dias.
É o Rubem Dias, já. Yeah.
E o tempo estava a dar razão, curiosamente.
Certo.
Curiosamente. Mas acho que devia separar um bocadinho e pensar o que é que se dá a fazer na seleção nacional, porque não faz muito sentido. Ah, o que se está a fazer, no fundo, não é?
Certo. E a seleção deixar de ser a seleção do Jorge Mendes e passar a ser uma seleção de Portugal.
Exatamente, exatamente. Há jogadores que merecem ir àquela seleção.
Certo, e para fazer o disclaimer, porque depois há pessoas que podem pegar nestas merdas que hoje em dia não se pode dizer. Eu quando digo seleção de Portugal é qualquer pessoa com cidadania portuguesa. E não pessoas de bem como certos partidos dizem.
Certo.
Pronto, é só para deixar o disclaimer. Portugal, portugueses.
Para mim o Pepe é mais português do que...
Exatamente. É isso mesmo.
Atenção, isso. O Pepe canta o hino, o Pepe joga com raça na seleção.
Exatamente.
O Pepe é um gajo que deixa-me orgulhoso quando joga por Portugal, pá.
Claro que sim. E a mim também, mas é isso que eu estou a dizer. É só para não...
Tanto siga destas conversas.
Exato, é só para não virem com essas merdas.
Certo. Não, mas em relação à seleção, é começar a convocar os melhores jogadores portugueses que estão em melhor forma naquele momento e deixarem-se de coisas, pá.
Exato, deixarem de consultar o Mendes.
Chamem-no
só por causa do Ronaldo.
Exato. Já mete-me hoje ver o Renato Sanches ser sempre chamado. Joga ou não joga, ele é chamado. E depois, se é chamado, vai jogar.
Sim, ainda por cima é só mesmo para o Jorge Mendes o tentar vender, quer dizer.
Irreal, pá. Um jogador que é o melhor lance que tem durante o jogo inteiro, ou no tempo que é utilizado, é correr com a bola para a linha lateral e deixar a bola sair à frente dele. Porque deu um toque muito grande na bola. Epá, façam-me um favor, deixem de chamar o homem. O homem não tem. Epá, eu não digo que ele não tenha predicados e tenha potencial, porque eu não percebo nada disso. Mas atualmente ele não joga o suficiente para fazer parte de nada.
Exatamente.
É a realidade. Portanto, deixem-se de coisas.
Nem mais. Pronto, e chegámos ao fim de mais do episódio desta semana. Para a semana há mais. E por isso até para a semana.
Até para a semana, muito obrigado.